DW. Contraste.
Consigo, Marta Barroso. Em 2000, Raul Domingos fundou o seu próprio partido, o Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento. Mas antes disso, o político moçambicano foi líder da bancada parlamentar do maior partido da oposição do Moçambique, a Resistência Nacional Moçambicana, e chegou a ser visto como o possível sucessor de Afonso Tlhakama na liderança da RENAMO. Foi com Raul Domingos que Tlhakama assinou, pelo lado do Grupo Rebelde, o Acordo Geral de Paz em Roma, a 4 de outubro de 1992. A adesão à RENAMO no centro do país, a região mais afetada pelo conflito que se arrastou por 16 anos, foi para Domingos uma demonstração clara de que se tratava de uma luta justa por uma causa justa, uma causa com que o povo se identificava. Qual era a causa da RENAMO?
A RENAMO lutava para estabelecer no país uma democracia multipartidária, na qual os direitos humanos fossem respeitados, de acordo com a Carta dos Direitos Humanos Universal, onde que as liberdades fundamentais fossem observadas, em que a justiça fosse aquilo que todos deviam preservar.
Se fazia parte da causa da RENAMO o respeito pelos direitos humanos, como é que se pode explicar agora à distância crianças-soldado?
Esse é um fenómeno que precisa de ser estudado. O envolvimento de crianças não faz parte da estratégia da guerrilha em si, mas é uma consequência da própria situação da luta, em que as crianças, num determinado momento, e numa determinada situação, não estão nas escolas, nem estão com as famílias, mas estão envolvidas num fogo cruzado. E neste fogo cruzado vão cair para um lado ou para o outro, e para aqueles que estão do lado da guerrilha, acabam ficando sujeitos a uma situação de ter que acompanhar nas zonas de guerra o movimento que está a se desenrolar. E muitos desses normalmente ficavam com os comandantes para a proteção deles. Agora, aqueles que estivessem nas zonas de combate, mas que tivessem uma capacidade física de ser portador de uma arma para a sua autodefesa, eram criadas essas condições justamente porque não havia outra alternativa. Era para o bem delas próprias. Crianças que não eram avaliadas mais propriamente pela idade, mas sim pela capacidade física. Mas me recordo perfeitamente que fazia parte do nosso programa recolher todas as crianças que estivessem na frente do combate para a retaguarda, por forma a protegê-las da situação de conflito.
Há quem diga que a guerra civil só foi possível porque outros países interferiram e financiaram os dois lados. Concorda?
A razão da guerra, para mim, é o estado em que nós nos encontrávamos, num estado de opressão. Portanto, na busca da liberdade, o único recurso que restava era pegarem armas, porque qualquer tentativa de reivindicar, a resposta era prisão e morte. E porque acabávamos de sair de uma guerra contra o colonialismo com sucesso por via de armas, foi quase que automático pensar-se que o monopartidarismo, as políticas de marxismo-leninismo que estavam sendo impostas, só podiam ser repelidas através das armas. Agora, é verdade que nenhuma das partes fabricava armas. Era preciso encontrar armas de qualquer forma. Uns foram buscá-las na Rússia e na China, e outros foram buscá-las na Rodésia e na África do Sul.
Qual era a estratégia da RENAMO?
Hoje está claro que a estratégia da RENAMO era uma estratégia de guerrilha, usando pequenos grupos e atacando, sobretudo, a logística do adversário ou do inimigo, tanto na altura era o inimigo, para o enfraquecer, tendo sempre presente que o guerrilheiro é como o peixe na água, como dizia o Mao Tse-tung. Nós tínhamos que estar bem com a população, que é para poder nos mover e ter todas as informações nas matas, e definir bem o alvo a atacar, que eram as forças inimigas, eram as infraestruturas económicas que sustentavam este poder.
Disse que a RENAMO tinha de estar bem com a população local, maioritariamente rural. No entanto, a RENAM chegou a pilhar aldeias, chegou a mutilar pessoas. Não é um paradoxo?
Não, apenas uma desinformação. A informação foi bem utilizada pelo inimigo, permita-me dizer inimigo, portanto, naquele tempo, para se manter. Porque, na verdade, a população estava com a guerrilha. E, justamente por isso, depois de se registrar grandes avanços, com uma cobertura quase total do país, o nosso adversário e inimigo do campo militar acabou adotando uma tática anti-insurgência. Criar grupos pequenos que se faziam passar por guerrilheiros e conviviam com a população, então conseguiam ver a simpatia que a população tinha para com a força da guerrilha e depois revoltavam-se contra a mesma população e massacravam aquela população, que é como uma forma de criar uma hostilidade da população para com a guerrilha. Mas, felizmente, a população conseguiu perceber que estavam a ser enganados.
Como disse, os alvos da RENAM eram alvos estratégicos. Qual foi o objetivo da RENAM ao atacar postos de transmissão de eletricidade da barragem de Coarabaça nos anos 80?
Olha, isso chamou a atenção da comunidade internacional no geral e, em particular, a Portugal, que era um dos grandes acionistas de Coarabaça, de que em Moçambique há uma guerra de guerrilha, uma guerra civil e não de bandidos armados que não tinham objetivos políticos a atingir, mas que há alguma coisa que estava a acontecer que era preciso ter melhor informação.
Como é que a paz foi alcançada finalmente ao fim de 16 anos de confrontos e ao fim também de tentativas falhadas? Como é que finalmente, em 1992, o Acordo de Roma resultou?
Olhando para aquilo que foi o desenho do Acordo de Nkomati, assemelha-se a alguém que dispara para um alvo errado. A concepção do Nkomati foi de que a guerrilha é um instrumento do apartheid, portanto vamos acordar com o apartheid para deixar de apoiar a guerrilha e a guerrilha vai desaparecer. Mas a realidade não era essa. A guerrilha era o resultado da revolta popular. É de um sentimento de todo um povo que estava em busca da liberdade. Só quando esses aspectos foram tomados em conta, no Acordo de Roma, é que a guerra terminou.
Já lá vão 20 anos desde 1992 e desde o 4 de outubro de 1992. Agora à distância, acha que a guerra civil fez sentido?
Foi necessário. Foi necessário. Porque, eventualmente, se não tivéssemos a guerra civil, não teríamos o Estado que nós temos hoje. Teríamos, eventualmente, com o fim da Guerra Fria, o derrubo do Muro de Berlim, com o fim da União Soviética, há algumas mudanças, mas que eventualmente não trariam esse xadrez político que hoje vemos no país. Portanto, foi um mal necessário.
Em Cabo Verde, por exemplo, quando acabou o regime de partido único e houve uma abertura a partidos da oposição, também se verificou uma alternância de partidos no poder. Em Moçambique isto não tem acontecido nestes 20 anos de paz. Desde a independência, aliás, do país, já em 1975, um só partido governa o país. Como é que explica esta situação?
Alguns erros da parte da oposição permitiram que o governo da Frelimo continuasse a governar sozinho. E esses erros foram de tal ordem graves que começaram a desagregar a própria oposição. E oxalá que a oposição se dê conta que precisa de encontrar uma plataforma de entendimento que permita a conjugação de esforços para evitar a dispersão de votos, de modo a que a alternância do poder se torne uma realidade no país.
Que erros foram esses que a oposição cometeu e que permitiram o enfraquecimento da própria oposição e o fortalecimento do partido no poder, a Frelimo?
Por exemplo, a decisão da minha expulsão da RENAM não tinha muito cabimento, porque estávamos perante uma declaração do nosso adversário político que foi tomada pela direção da RENAM como verdadeira e, com base nela, decidir a expulsão de um quadro, que naturalmente criou um descontentamento de tal ordem que enfraqueceu a própria RENAM.
Acha que há erros do passado que se podem evitar para o futuro?
Creio que sim. Aliás, todos nós sabemos quais são os erros do passado. Todos nós sabemos qual é a receita. Os discursos apontam nesse sentido, mas a prática é totalmente contrária àquilo que se propala nos discursos. Por que as oportunidades de negócios sempre acontecem com as mesmas pessoas? Porque os outros não têm vocação para o negócio? Antes, pelo contrário.
Quais são os erros?
Os erros são deliberadamente uma posição de exclusão. É um comportamento que está-se a assumir que periga a estabilidade política, económica e social do país, de não assegurar a igualdade de oportunidades.
E qual é a receita para o futuro?
Bom, a receita seria, naturalmente, sem preconceitos, sem olhar para cores partidárias, que as oportunidades fossem postas à mesa, à luz do dia, e as pessoas pudessem concorrer em concursos públicos e pudessem ter acesso aos negócios que o país tem como oportunidades.
Qual é o seu balanço geral dos 20 anos de paz em Moçambique?
Bom, felizmente conseguimos manter o calar das armas, conseguimos atrair investimentos na área dos megaprojetos e isso permite olhar para o país com alguma esperança, por um lado. Por outro, estes megaprojetos, este crescimento económico, ainda não foi capaz de refletir-se no bolso do cidadão. Erros de estratégia que, na minha opinião, deviam privilegiar a criação de médias e pequenas empresas, de uma classe média, que pudesse fazer esta ponte necessária entre as classes desfavorecidas e as classes mais empoderadas.
Ouviu uma entrevista sobre os 20 anos de paz em Moçambique com Raul Domingos, que a 4 de outubro de 1992 assinou, juntamente com Afonso de Lhacama, pela RENAMO, o Acordo Geral de Paz em Roma.